Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite. A partir de agora, vamos analisar e debater os fatos que envolvem o Poder Legislativo.
Em nosso programa de hoje, vamos abordar a questão das propostas inconstitucionais criadas pelos parlamentares que atrapalham o bom andamento das câmaras pelo Brasil.
São projetos de leis ordinárias, complementares, decretos legislativos, emendas à Constituição, entre outros, espalhados por gabinetes, diretorias e comissões permanentes, aguardando uma oportunidade de ir à votação em plenário.
Vamos discutir esse assunto dentro de instantes. Eu sou Patrícia Tavares.
E eu sou Michele Rodrigues e está no ar o Mesa Redonda.
O tema de hoje é sobre os projetos absurdos apresentados em pauta, na maioria das vezes inconstitucionais. Membros do Legislativo levam horas discutindo propostas que acabam não sendo aprovadas porque apresentam erros na formulação. Para debater esse assunto, recebemos em nosso estúdio o advogado e ex-deputado federal Vicente Cassione. Boa noite, Cassione.
Boa noite aos queridos amigos da mesa, aos ouvintes, aos membros da comunidade da universidade e aos frequentadores da internet.
Também contamos com a presença da ex-vereadora e ex-deputada estadual e federal, Mariângela Duarte. Boa noite, Mariângela.
Boa noite, Patrícia. Boa noite, Michele. E na pessoa das duas, cumprimento os estudantes de comunicação, seus professores e aqueles que produzem a rádio da internet. E também a mesa, o advogado e ex-deputado federal Vicente Cassione e a representante da OAB, Tânia de Sá.
E por fim, a advogada e professora de Teoria Geral do Estado do curso de Direito da Unisantos, Tânia Machado de Sá. Boa noite, Tânia.
Boa noite, meninas, meus queridos amigos, o Vicente Cassione, a Mariângela Duarte, os professores da nossa tão querida Universidade Católica de Santos. É sempre um prazer estar com vocês aqui.
Há anos que autoridades do Legislativo atropelam fundamentos básicos e criam leis que ferem a legislação do país. São muitas as propostas apresentadas que ficam meses à espera de votação ou presas nas comissões de redação e justiça por apresentarem falhas. Em meio a tantos projetos, fica difícil selecionar quais são realmente de utilidade pública.
Há muitas leis em vigor que apresentam texto inconstitucional ou são desnecessárias à população. Além disso, há projetos de interesse da sociedade que permanecem na fila para serem votados. O cenário legislativo atual está com a imagem desgastada. A impressão é de que nada é feito a favor do povo. Em Santos, uma matéria publicada pelo jornal A Tribuna indicou que de janeiro a junho de 2006 havia 180 projetos emperrados nas comissões que fiscalizam as propostas apresentadas pelo Legislativo.
Como pudemos perceber, há um abuso na criação de projetos sem fundamento e inconstitucionais. Professora Tânia, o que isso representa para a sociedade?
Um prejuízo grande, uma total falta de preparo do representante do povo que tem a função de legislar e de fiscalizar. É preciso que os partidos políticos, com a importância que os partidos políticos têm, minimamente deem condições àqueles filiados que acabam eleitos vereadores, no caso aí nós estamos falando das câmaras municipais, de minimamente entenderem a necessidade de uma boa lei e que essa lei não venha já nascida morta, ou seja, que ela já venha no nascedor com um erro, com um vício, e que isso causa um atraso e um gasto excessivo e que acaba prejudicando a toda a população.
Mariângela, existe algum controle dos projetos antes que eles serem apresentados às câmaras nas sessões?
Olha, normalmente eu considero que as comissões de Constituição e Justiça e redação, algumas delas, deveriam exercer esse papel, já que o próprio parlamentar, ou por incompetência ou por descaso, não tem esse controle, que pelo menos o último funil seja a Comissão de Constituição e Justiça dos parlamentos. Elas existem nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional, portanto, na Câmara e no Senado. Esse é o primeiro ponto. Então, o ideal é que o deputado não tenha aquele fervor legiferante. mas que ele, de fato, seja um canal de expressão das necessidades e demandas sociais e, ao mesmo tempo, perceba quais são os vácuos de legislação que devam ser aprimorados. Eu queria só completar, porque tudo na vida tem um outro lado. Eu tenho dois casos concretos de realização política que considero relevantes. Acho que não sou eu que tenho que considerar relevante. Quem tem que considerar é a opinião pública. Mas vou dar dois exemplos. Eu sou autora da lei nacional, portanto, eu consegui aprovar em pouco tempo no Congresso, não um projeto de homenagem, mas a política nacional de hepatites. Trabalhava com essa questão desde 97. A hepatite começa a ser uma realidade no Brasil a partir de 95. Em 97, como deputada estadual, começo o trabalho, já havia apresentado lei semelhante para que o Estado de São Paulo tivesse. Ora, em sã consciência, eu sei a necessidade, sabia a necessidade dessa lei. Nenhum governo tinha nenhum sistema legal em que, que você tem um sistema, você põe tudo na ordem. Se a lei não é boa, você luta para que ela lute para que ela seja boa. Muito bem. Eu não podia mais esperar que o Executivo tomasse uma medida numa doença cuja previsão do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, é que se não cuidarmos imediatamente, nós teremos em 5 anos, em cada 10 brasileiros, pelo menos um contaminado com a hepatite C. Eu não podia mais esperar. Conheci a questão, estudei a questão e fiz a lei. Forcei a barra. Este é um típico projeto de executivo. Estou criando uma política nacional. Às vezes, mas deu certo. Está aí. Já fomos fazer em Brasília a reavaliação. Outro exemplo. Deputado não pode criar universidade pública. Evidente que não pode. Bom, mas essa terra, essa nossa terra, levou 50 anos para conseguir alguma coisa que o Estado de São Paulo inteiro já havia conseguido. Eu não podia mais esperar. Então, eu usava de um artifício capcioso. Sinto até vergonha de dizer isso, porque eu gosto de ser legalista. Eu acho que eu gosto das coisas como devam ser de direito e de fato. No entanto, às vezes, você tem que forçar a barra. A omissão dos outros órgãos que até mais do que nós. O Executivo hoje legisla muito mais do que nós, que dirá por medidas provisórias. Eu fiz o projeto da Universidade Pública, briguei por ele, transformei em um fato político, e aí estão as coisas. Se alguém estranha a minha questão, eu coloco para você. Eu fui deputada federal e trouxe a primeira Universidade Pública de Santos. Você acha normal que a primeira Universidade Pública de Santos tenha vindo em 2004? Quanto tempo mais nós iríamos esperar? Então, eu dei o outro lado em que você provoca o executivo, que é omisso.
Seguindo essa linha, Cassione, na sua opinião, o que deve ser feito para diminuir esse excesso de projetos inconstitucionais apresentados?
Eu acho que, primeira coisa, a gente tem que dar informação ao ouvinte de por que é que as coisas são como são. Todo mundo cobra do Congresso Nacional agilidade. E eu digo que não haverá agilidade no Congresso Nacional enquanto o regimento que faz com que deputados e senadores sejam submetidos a essas regras tiver as regras que tem o regimento. Isto é, você não tem, em primeiro lugar, você não tem nenhuma condição de triagem. Todos os deputados e senadores são livres para apresentarem os projetos que quiserem, versando sobre o que quiserem. Em segundo lugar, não existe critério de prioridade ou de importância. Não existe uma comissão que diga, olha, estas leis aqui deveriam ser feitas, ou esses projetos de lei, têm prevalência sobre outros porque são mais importantes. Não existe. Todos entram na fila. E, portanto, entrando na fila, tem que esperar a sua vez. Só que a fila é relativa, porque às vezes um processo entra, vai para a Comissão de Constituição e Justiça e para na Comissão de Constituição e Justiça. Por quê? Ou porque o relator não relatou, ou porque a comissão não vota, ou porque alguém pediu vista, ou porque há preferências que são votadas ali na comissão e aqueles outros projetos que não têm preferência vão ficando para trás. Mas não é só pela Comissão de Justiça que os projetos entram na casa. Às vezes um projeto entra, a regra é ir para a Comissão de Constituição e Justiça desde logo. Daí vai para as comissões técnicas específicas. Só que muitos projetos, pelo próprio regimento e pela natureza do projeto, muitos projetos vão primeiro para as comissões temáticas. Então, o processo vai primeiro para a Comissão de Ciência e Tecnologia, para depois ir para a Comissão de Constituição e Justiça. E por quê? Porque, neste caso, a decisão da Comissão de Constituição e Justiça será definitiva, conclusiva. Isto é, passou na Comissão Ciência e Tecnologia, passou na Comissão de Justiça, está encerrado o assunto. Está aprovado. Quando é caso daquilo que ordinariamente acontece, Comissão de Justiça, Comissão Temática, nem sempre uma só. Às vezes você tem 3, 4 comissões para chegar ao plenário. Chega no plenário e aí entra na fila, na tal fila. Se não houver acordo de liderança, se os líderes não decidirem que tem que votar aquilo como prioridade, se o presidente da casa, que também tem esse poder, não colocar na pauta, você pode ter a coisa indo para a gaveta, entre aspas. Finalmente, eu vou dar um exemplo contrário da Mariângela. Eu fiz um projeto, quando era deputado federal, no meu segundo ano de mandato, que era o projeto modificando, apresentando alteração, proposta de alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. Eu saí de lá, 3 anos depois, o projeto não foi votado, não foi nem sequer, não saiu sequer do grupo de trabalho onde eu fui relator. Por quê? Porque deputados que faziam e deputadas que faziam parte do grupo de trabalho entenderam que o ECA era intocável. Não se podia mexer no ECA. Consequentemente, está lá o meu projeto. Eu acabei entrando depois com o projeto como projeto pessoal, meu, individual. Tá certo? Não mais o projeto da comissão, mas o meu. E ele também não saiu do lugar. Por quê? Porque ninguém quis que ele tivesse tramitação. Hoje ele está lá pronto à disposição. Se algum deputado hoje quiser assumir o meu projeto e reapresentá-lo, tá certo? Esse projeto pode voltar a tramitar. Então, o Congresso Nacional não dá conta de... Vou dizer aqui claramente. Esqueçam. O Congresso Nacional não dá conta da sua função. Como a doutora Tânia acabou de dizer, a função seria, primeiro, legislar. Segundo, fiscalizar o Poder Executivo. Ele não faz nenhuma coisa nem outra. Tá certo? Virou agora um grande distritão policial, com as tais CPIs, que também, na verdade, não servem para atingir os seus objetivos. Mas o que é pior de tudo, enquanto você tiver, agora, pior do que nada, foi a TV Câmara, enquanto você tiver os deputados falando sobre o óbvio, indo um atrás do outro para a tribuna, e são sempre os mesmos, porque são os líderes e são aqueles que têm acesso ao microfone, passarem a tarde inteira discutindo o sexo dos anjos, você não vota coisa nenhuma. Qual é a solução, na minha visão? Comissão o dia inteiro. Não pode ser só de manhã, porque começou a ordem do dia, você não tem a condição de a comissão não pode trabalhar. Então tem que acabar com isso. A comissão trabalha e você vai votar lá no plenário e volta para a comissão. É ali que as coisas andam. E o plenário funcionando de manhã à noite para todos os deputados falarem o que quiserem, mas um plenário à parte, em que você aparecesse para a TV Câmara e para fazer o seu discurso, e um outro plenário só para votação. Votação sem que os deputados debatam. Até porque tudo que é votado já está debatido. Ninguém convence ninguém ali na hora. É tudo discurso para inglês ver. Aquilo não é feito para funcionar. Por isso é que eu não fico triste quando eu deixo de ser deputado. Porque, na verdade, eu percebo que a minha sensação de impotência desaparece. Eu sou muito mais poderoso no exercício da minha profissão e fazendo isso que eu faço aqui no meu dia a dia do que lá dentro do Congresso Nacional, em que eu não faço absolutamente nada do que deveria fazer e só levo cacete, mesmo sem ter merecido levar.
Tânia, vendo assim, toda essa confusão que há no Legislativo, assim, o deputado ou vereador, ao se eleger, ele passa por algum tipo de preparação, assim, para poder assumir, ou ele vai aprendendo o regimento da casa ao longo do mandato?
Isso daí, a bem da verdade, a única exigência que a lei eleitoral faz é que ele saiba ler e escrever, né? Além das outras condições de elegibilidade para o cargo que estão na Constituição. Não há nenhum preparo específico. Como deputado, meu amigo Cassione colocou, e a minha amiga Mariângela também colocou, porque ambos foram deputados experientes, realmente não há nenhuma preparação. Então, o que se vê é isso que o Cassione acaba de relatar. É como se fosse a história do Prometeu, aquele que leva a pedra em cima da montanha, a pedra rola e ele desce, não é? Sobe e desce. Você fica carregando pedra o tempo todo e não resolve o que de mais necessário é, que são as boas leis, né, para o povo. Né? E aí nós ficamos nessa roda interminável e desmotiva. E o que é pior, eu acho que o pior de tudo, desmerece, desprestigia a instituição, que é o pior de tudo. Porque o povo, eu percebo, ele está muito desencantado das instituições, a ponto de a gente ler na mídia que querem acabar projeto com o Senado da República, como se fosse alguma coisa terrível, perfeitamente dispensável. Acaba ocorrendo esse tipo de coisa justamente pela... Como o Cassione falou, não adianta, o Cassione é preparado, o Mariângela é preparado, tiverem outras legislaturas, pessoas, além da preparados, digamos, culturalmente, preparados com tarimba, e não conseguem fazer o que o deputado tem que fazer, o que o senador tem que fazer. Projetos de lei céleres, rápidos, em atendimento ao povo, que é, em última análise, o maior cliente.
Vamos agora para um rápido intervalo comercial, né? Nós voltamos em instantes com o programa Mesa Redonda.
Espaço Senac. Dicas e informações.
Se você trabalha pegando peso, fique atento. Para evitar lesões na coluna, antes de fazer força, respire fundo, prenda a respiração, dobre os joelhos e levante o peso com as costas retas.
Dê preferência a carregar um peso de cada lado do corpo, equilibrando assim o esforço da musculatura das costas.
Pese bem as consequências de sua postura.
Estamos de volta com o Mesa Redonda, que hoje está debatendo os projetos inconstitucionais apresentados pelo Legislativo. Estamos recebendo a advogada e professora de Teoria Geral do Estado da Unisantos, Tânia Machado de Sá, o advogado e ex-deputado federal Vicente Cassione e a ex-deputada federal Mariângela Duarte. Dando continuidade ao debate...
Quem acompanha a Câmara do lado de fora pode ficar com uma impressão que as coisas só andam com a pressão da mídia. Vocês explicaram um pouco que não é bem assim que acontece. Mariângela, o que você acha que pode ser feito para mudar essa percepção das pessoas?
Eu queria, se possível, retomar um pouquinho a questão que a Michele havia colocado para causídica aí, famosa de Santos, e professora, a Tânia de Sá, porque eu acho que aí tem um ponto, né? Porque as pessoas andam tão desencantadas e desiludidas. E eu costumo dizer o seguinte: em política não existe espaço vazio nem por um segundo. O espaço vazio na política, você se desinteressa, a sociedade se desinteressa, desencanta-se, mas ele será ocupado por picaretas. Há uma regra da natureza. Assim como a natureza mãe tem a regra do dano e do reparo, uma lei básica da vida, na política o espaço vazio é ocupado por pilantra. Se a política não decidisse sobre o ar que respiraremos ou não, sobre a água que tomaremos ou teremos ou não, sobre tudo das nossas vidas, é decisão política. Não se iludam. Então, você tocou num ponto que eu queria começar por aí. Eu acho que é uma grande saída. Eu fui coordenadora da reforma política com participação popular naquele congresso. Eu quase fiquei enlouquecida, literalmente. Eu tinha uma tarefa dada pelo Fórum da Cidadania, assumida publicamente, eu tinha que levá-la até o fim. E eu não sou pessoa de parar pelo caminho, e levei até o fim. E fui soltando bomba por todo lado. Deputado que não trabalhava, senador que não trabalhava, e fui botando carta para todo mundo. Muito bem. Ora, nós culpamos... Esquece O Congresso não vai fazer minimamente uma reforma política. Não há consenso em nada. Porque, infelizmente, a grande maioria dos políticos pensa na sua situação e em como ele se dará bem na vida. Mas nós temos uma grande saída. Ela não depende de alteração da Constituição. Ela não depende de nada. Ela depende de... Eu nunca conquistei nada na minha vida sem apoio popular. Quando eu tinha um grupo de estudantes do meu lado, a universidade saía. Sempre assim. Nós precisamos, agora que o Supremo está legislando, valorizando os partidos políticos. A grande saída num país que não consegue minimamente fazer uma reforma política ou discutir o sistema político viciado, completamente anacrônico, é cair matando em cima dos partidos políticos. A lei de 1995 dos partidos políticos já faz com que eles sejam mantidos com dinheiro público e vultoso dinheiro público. Primeiro que eu nunca vi prestação de contas para nenhum militante, para nem para deputado, da vultosa verba pública recebida pelos partidos políticos. E segundo, se a nossa população ainda não incorporou, não teve acesso, ou sei lá o quê, e já chegou na filosofia do saco cheio, não quer mais saber de política, você tem uma saída. Você tem que cobrar dos partidos políticos que façam a triagem. Recebem dinheiro público vultoso para isso. Parem de filiar pilantras, interesseiros, porque isso dá para controlar. Não precisa de mudança nenhuma constitucional. Então, os partidos políticos terão o seu registro cassado. Vai lá, nós fazemos isso em 2 minutos. A gente obriga que os partidos políticos tenham identidade, idoneidade, senão eles vão receber tais sanções. Ao invés de esperar que uma população desinformada, cansada, desiludida, enganada, que ela é que vai mudar a política do Brasil. Não, os partidos políticos precisam ter responsabilidade com as candidaturas, prepará-las, e antes, não é durante o mandato, não. Não podemos ter nem vereador, nem deputado, nem prefeito, seja o que for, que não tenha alguns pré-requisitos. Isso terá que ser testado. Você tem que ter pessoas que sejam idôneas, integridade. Qual é o passado dessa pessoa? A compete ao partido político, faz uma junta, há mil maneiras. Segundo, as pessoas precisam ser competentes. Me desculpe. É muito grave você ter em cargos de comando do país pessoas absolutamente obtusas e sem capacidade de comando nenhum. Não tem liderança, não tem nada, não sei o que tem. Tem dinheiro para fazer campanha. Só. Eu acho que nós, já que não conseguimos o ideal, não temos o cão, vamos caçar com gato. É um bom gato. Vamos cair matando em cima dos partidos políticos para que eles tenham... vamos dizer, integridade, responsabilidade civil pela lei de 1995. Eu acho que é por isso que eu quis voltar. Não sei se eu respondo a sua questão, Patrícia, mas amei o sim. O pior, o que não pode haver, é a desilusão da política. Você se desilude da política, e aí se você delega os pilantras que vão ampliar-se, que decidam a água que vamos beber ou não, a escola dos nossos filhos que vamos ter ou não. Todas as nossas decisões que afetam as nossas vidas são decisões políticas.
E Cassione, você acha assim que os conchavos políticos entre as bases é um instrumento de aprovar somente o que o governo quer e não o que o país ou a cidade realmente precisa?
Bom, primeiro, em tese, o que o governo quer deveria ser o que o país quer. Isso é a primeira coisa. Se o governo quer uma coisa, o país quer outra, você já tem um descompasso inacreditável nisso, né? O que, na verdade, a Maria Ângela acabou de dizer, eu concordo com todas as premissas que ela colocou. Eu discordo da utopia ou do sonho que a Maria Ângela ainda tem de que a sociedade brasileira, estou falando aqui do Brasil de hoje, da sociedade de hoje, da geração de hoje, que esta sociedade brasileira vai corrigir os rumos da política brasileira. Não vai. Em primeiro lugar, não vai, porque a geração de hoje é uma geração divorciada, praticamente divorciada da realidade de construção de um novo país, de um novo futuro. A geração de hoje é uma geração alienada, uma geração despreparada, uma geração que não tem idealismo e que não tem projeção política. Ao contrário, ela repudia a política. E repudia a política, repudiando, portanto, o acesso que ela mesma deveria ter à política. Porque todo mundo fala mal da política, mas ninguém quer entrar na política. Então, todo mundo diz, Deus me livre. Eu não entro na política. Política é uma coisa suja. Se a política é uma coisa suja, por que que você espera que os políticos façam o melhor? Se os bons acham que são os bons e não entram para a política, é evidente que você não vai limpar a política mantendo os sujos. Segundo lugar, que eu acho que é uma coisa grave, é o papel da imprensa. A imprensa é a grande responsável por tudo aquilo que acontece no Brasil. Basta dizer que o Huck, o senhor Luciano Huck, fez, não é? Passou por um episódio que até hoje desconfio, hein? Agora já desconfio que ele foi assaltado. Eu acho que isso foi um grande golpe de marketing, porque o espaço que ele teve na mídia rapidamente, no dia seguinte do assalto, ele tinha um texto publicado na Folha de São Paulo, no Tendências e Debates. Na mesma semana, ele virou páginas amarelas da Veja. E num instante, todo mundo no Brasil inteiro só falou nele. Então, eu estou desconfiado até desse assalto, que não sei se aconteceu. Deve ter sido uma grande jogada de marketing. Mas vamos admitir que fosse verdade. Ele virou o assunto nacional porque o Brasil ou está tratando de saber quem é o assassino da Thaís na novela Paraíso Tropical, ou o Brasil está tratando de saber se o Huck tinha ou não tinha razão de escrever o que ele escreveu, e a imprensa está preocupada em perseguir, às vezes, determinados políticos sem mexer com aquilo que é fundamental. O que é fundamental? Não é o Renan. Não é o Renan que está em jogo. O que está em jogo é o que a realidade política criou. Renan e todos os outros, quanto ele, fazem o que fazem, são o que são. Quem pôs o Renan lá? Quem pôs todos os mensaleiros? Quem pôs os ladrões? Quem pôs os picaretas lá? Foi o povo brasileiro, pelo maravilhoso sistema democrático de ir para as urnas eleger os seus representantes.
E assim,
logo, os representantes do povo brasileiro estão lá. E aquilo que está lá é a cara da nação brasileira. Não adianta você querer falar mal do político, porque quando você fala mal do político, você está falando mal de quem é representado pelo político. Você queria o quê? Que um Congresso Nacional fosse um coro de anjos? Se o país é isso que a gente sabe o que é? O sujeito que fura a fila do cinema, o sujeito que não respeita o enterro, corta o féretro, está em andamento, ele corta com o carro dele o enterro. O sujeito que leva vantagem em tudo. Né? O brasileiro é o tipo do camarada que, se o filho dele tiver amanhã a possibilidade de pegar um cabide de um emprego para ganhar 10 mil reais por mês, sem precisar trabalhar, só marcando ponto, o pai vai dizer para o filho, vai, meu filho, não perde essa.
E uma coisa,
então,
Cassione,
todo mundo é representado dignamente no Congresso Nacional, entre aspas.
Você tocou no caso do Renan. Assim, por que a política nacional parou enquanto teve na mídia o caso do Renan? Como que você coloca isso?
Porque hoje o jornalista brasileiro, e vocês são estudantes de comunicação, de jornalismo, o jornalista brasileiro hoje, primeiro, é um fofoqueiro, como regra. É um fofoqueiro. Gosta de fazer fofoca, o jornalista, como regra. Eu não acredito que ele aprenda isso na escola. Não deve ser na escola que ele aprende isso. Agora, sai, ele está muito mais preocupado em fazer a fofoquinha do que em ser o repórter que leva a informação, porque o que é o dever do jornalista? Ter o compromisso com a verdade e informar. O jornalista, como regra, é isso que a gente vê hoje. Eu convivi em Brasília com esse jornalista. Você pega as meninas do Jô, aquela coisa horrorosa, daquela Tarran, aquela Cristiana Lobo, a Lúcia Hipólito e a Viti Fib, que caiu no meu conceito, parece uma louca, uma histérica. São todas umas frívolas, ficam ali sentadas àquela mesa a fazer gargalhadinhas e sorrisinhos e a falar de coisas de frivolidade, não tem seriedade. Cadê os grandes jornalistas brasileiros de hoje? Você tira o Mino Carta e mais uns dois ou três grandes jornalistas da imprensa brasileira, o que é que sobra? Onde é que estão os jornalistas? Quer dizer, então, na verdade, o grande problema que eu vejo hoje é que a imprensa não faz o seu papel. A imprensa fala que o Congresso só trabalha de terça, quarta e quinta.
Tá, mas aí nisso que a imprensa
só que
ficou
segunda
em cima...
e sexta a imprensa também não vai a Brasília,
mas aí os
nem vai ao Congresso.
Fizeram o papel deles nesse momento que a imprensa ficou em cima, no momento do caso do Renan, a política não parou.
Os políticos têm medo da imprensa, têm medo dos fofoqueiros da imprensa, os políticos têm medo de tudo isso.
Então você acha que
essa
parou
é a verdade.
Por causa desse
não
medo?
Não votaram nem a lei de imprensa. Em 1996 você tinha a lei de imprensa pronta, está até hoje lá, ninguém tem coragem de votar. Eu pedi para o João Paulo, agora, nesse mandato que eu tive, falei, põe em votação a lei, me põe de relator, a lei de imprensa. Ele disse, não brinca com isso, você vai se queimar e eu também. Aí veio o Aldo Rebelo, falei, põe a lei de imprensa, me põe de relator, eu vou para o sacrifício. Não mexe com isso, não toca na imprensa. Então a verdade é a seguinte, a imprensa hoje exerce um poder absoluto. Os políticos são, como regra, frouxos, covardes. Eu estou dizendo isso aqui agora e estou dizendo e disse lá. E agora, o poder de análise, o poder de crítica do jornalista desapareceu. O jornalista hoje tem um pensamento único.
O que você pensa disso, Tânia, dessa posição do Cassione?
Não, o Cassione vê a coisa realisticamente. Eu acho que ele tem razão. Hoje em dia, pouco se vê do jornalismo investigativo, que os grandes jornalistas. Eu acho que ele tem razão, até porque ele sentiu na pele quantas vezes a imprensa o atacou, e eu, como conheço o Cassione há longo tempo e convivo, de forma até injusta.
Não, mas desse fato, assim, de haver esse medo dos políticos com relação à imprensa, principalmente nessa fase do caso do Renan, que a política parou, e o que você acha disso?
Não, eu não vejo políticos com medo. Ó, veja bem, tem muitos políticos que não têm medo, e eu tenho aqui do meu lado dois legítimos representantes dessa linha, a Mariângela e o Cassione. Um grande número de políticos não tem medo e partem para o sacrifício mesmo. E a mídia acaba não os colocando, não dando relevo ao trabalho que eles fazem, porque é muito mais fácil você agradar o rei, né, do que você ser inimigo do rei. Essa é uma realidade. Agora, eu quero complementar uma coisa que a Mariângela falou, que eu atesto em gênero, número e grau. Veja bem, os partidos políticos na nossa democracia representativa, eles são fundamentais, não podem ser meras siglas. Hoje no Brasil se usam siglas e não legendas, partidos políticos, né? Meios condutores das ideologias de toda a sociedade para chegar ao poder e impor políticas públicas, né? Portanto, o que a Mariângela falou, essa proposta da Mariângela, né? Nada mais vem a ser, se você aprofundar um pouco mais, da base do parlamentarismo que funciona desde 1688 e tem origem na Inglaterra. E está lá o exemplo do parlamentarismo. Lá o que se vota, né, é a maioria, o bloco da maioria, o governo é afinado com o legislativo no sentido dos programas, das políticas públicas. Não se compra parlamentar não dança de partido em partido, enquanto estiver no seu mandato. Obviamente nada impede que terminado o mandato dele ele possa sair, mas ali a coisa é tratada sempre a nível de ideologia, com muito critério. Nós temos o exemplo europeu, o exemplo canadense, né? E se não, aquela política não é desenvolvida contento, dissolve-se o parlamento ou cai o gabinete. Sem trauma, porque a ideia, sabe qual é? Eu acho sensacional isso, né? O Estado permanece e o governo é transitório.
É que cai, ele que é transitório.
Né? O Estado é de todos e o governo é de um líder do bloco da maioria. O que a Mariângela falou? Efetivamente, nós precisamos acabar com esse nosso essa província que nós temos e realmente deixar esse presidencialismo de lado e partir para um sistema parlamentarista sério, não aquele que nós tivemos em 1961, que foi uma mera casuística, né? Eu concordo com você, Mariângela.
Vocês duas que estão fazendo aqui a entrevista, daqui a pouco vão sair da faculdade e vão encontrar uma realidade. Eu queria só dizer o seguinte. Eu hoje estou no confronto direto com a imprensa. Eu estou batendo de frente com a imprensa. Por quê? Porque a imprensa bate de frente com a política. E durante 4 anos você leva pancada da imprensa. Quando, na verdade, a imprensa está fazendo a mesma coisa que os políticos. Os dois caminham, parece que de mãos dadas, sem saber. Então, eu hoje estou fazendo isso para alertar o jornalista, para alertar o novo jornalista, o futuro jornalista, de que ele não pode ser integrante do grupo do pensamento único. Quer que eu te dê um exemplo? Qual é o jornalista que leu o processo do Zé Dirceu durante todo aquele período? Eu perguntei para todos. Perguntei para o Franklin Martins, perguntei para a Tereza Cruvinel, perguntei para a Cristiana Lobo, perguntei para o Kennedy Alencar da Folha, perguntei para todos. Quem leu o processo do Zé Dirceu? Ninguém. Como é que um sujeito que não lê um processo e que não sabe o que consta de prova, se tem ou se não tem prova, se tem ou não tem indício, como é que ele pode emitir opinião sobre o que ele não sabe? Aí quando eu vou lá e defendo um princípio dizendo não pode caçar o Dirceu na medida em que não há provas contra ele, se tem prova, traz. Agora, se não tem, não dá para caçar. O que que aconteceu? A imprensa toda dizia caça, caça. Isto é papel.
É tribunal de exceção.
Quer dizer, a própria imprensa que diz que sofreu no lombo o período da ditadura.
Verdade.
Na verdade, quem exerce a maior censura hoje é a imprensa. A imprensa dá espaço para quem é cupincha. Quer que dê outro exemplo? No dia do Jô Soares, estava em jogo lá, discussão dos mensaleiros, não sei o quê, do julgamento do Supremo. De repente, uma delas, a Cristiana Lobo, disse assim: ah, mas o Genuíno. Pô, até o Genuíno achei que não devia estar envolvido nessa denúncia no Supremo. Porque o Genuíno sempre foi legal com a imprensa. Quer dizer, o critério é, se é legal com a imprensa, poupa. Se não é simpático e não é legal com a imprensa, pau nele. É com essa mentalidade que a gente vai dizer que o jornalismo vai adiante? De jeito nenhum.
É, de acordo com todos esses aspectos, então, inclusive da mídia, eu queria chamar então a Mariângela para as considerações finais. Começando por você, então, 1 minuto para suas impressões.
Tá, eu queria agradecer essa oportunidade, né? Nós estamos atuando no campo da comunicação, da informação, em meio aos estudantes, que constituiu a nossa vida. Nossa, porque o Cassione também, como é professora, a Tânia, eu. Então, eu sempre tenho uma visão de educador. Eu já disse, com mandato ou sem mandato, eu não paro de lutar nenhum dia. Porque, como educadora, eu não posso desistir de nada. Mas eu acho que assiste muita razão ao Vicente Cassione quando faz uma dura crítica à imprensa. Eu acho que a maioria dos políticos não tem coragem, não ousam enfrentar esse excesso de poder sem contrapeso que existe hoje na imprensa. Nenhum projeto, e foram vários, que enquanto éramos deputados federais, que visava minimamente a ter um controle, não de governo, mas um controle social sobre a imprensa, que é concessão pública e que, portanto, tem responsabilidade pública, todos os meios de comunicação. Nossa, eu era da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Era uma guerra. O projeto era tirado de pauta. Nenhum. Foram 6. Os 6 não puderam tramitar. Tramitar. Ora, a imprensa não pode se colocar como um poder acima dos outros. E a imprensa não pode ter o seu mediador, que é o jornalista, numa pauta de frivolidade absoluta. A grande graça, o grande deleite, o grande êxtase, o grande gozo é cravar a estaca no peito de um político. Eu acho que isso é realmente degradante. Há uma superficialidade, uma volúpia e uma insignificância hoje no papel da imprensa. E ela não busca a verdade. Porque se ela fosse corrigir os erros que comete diariamente... Por exemplo, fico contente quando vejo uma imprensa que põe o seu corpo de jornalista em loco. A maioria hoje senta num corredor,
é verdade,
parecem teenagers, e fazem apressadamente a pauta que vai ser fechada. E concorrem. Então, quanto mais superficial e descartável a notícia, melhor.
Obrigada, Maria Ângela.
Eu queria dizer que não é bom que a gente diga isso em comunicação, mas talvez sirva de alerta que não são apenas os políticos que precisam melhorar, todos aqueles que exercem poder na sociedade. Obrigada.
Obrigada.
Obrigada a todos vocês.
Cassione, seus últimos comentários sobre a questão dos projetos inconstitucionais que são apresentados na Câmara.
Não, eu não é consideração finais agora?
Isso.
Então, eu queria dizer o seguinte. Quem falou aqui não é o político, porque eu sou, antes de ser político, um professor de direito e fui professor nessa faculdade aqui de jornalismo, de ética e legislação de imprensa. Quem falou aqui é o homem maduro que tem uma experiência de convívio com o jornalismo e que foi a vida inteira jornalista e que escreve há 42 anos para a imprensa brasileira. Então, essa coisa que eu estou dizendo é muito mais, eu estou me dirigindo aqui aos estudantes da faculdade, muito mais a palavra de alguém que está dando um conselho e tem autoridade para dar esse conselho, exatamente por essas razões que eu acabei de dizer, do que do político, porque o político, se fosse falar como político, talvez eu não dissesse isso que eu estou dizendo. Eu não estou preocupado, o político para mim está sempre em segundo plano. Como cidadão político que todos somos, eu coloco isso em segundo lugar, em segundo plano. Então, as críticas que eu estou fazendo são críticas de quem tem o conhecimento do lado de dentro e do lado de fora de uma realidade que tem que mudar. E quem tem que mudar isso são vocês, que estão saindo para serem os novos jornalistas. O Brasil não pode viver pensando que a verdade está nas páginas da Veja, nas páginas da Folha, e no Jornal Nacional da Rede Globo. Porque por trás de tudo que eles mostram, tem muita coisa escondida. E tem muita coisa que deveria vir à tona e não vem. Jornalista não é livre. A imprensa só é livre quando o jornalista for livre. E o jornalista não é livre porque o jornalista está submetido ao patrão, que é o dono da mídia. E o dono da mídia tem interesses. Portanto, falar em imprensa livre é uma conversa mole. Tá certo? Então eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui dizendo alguma coisa que, se as pessoas ouvirem e pensarem com a própria cabeça sobre o que nós falamos, isso serviu para alguma coisa. Agora, se ninguém escutou o que nós dissemos, ou estão com o espírito armado e não gostariam que nós tivéssemos dito o que nós dissemos, estão dando o primeiro atestado que não farão jus ao diploma de jornalistas. Porque o jornalista tem que saber ouvir, para poder, inclusive, revelar aquilo que ele ouviu de forma isenta. Doa a ele a opinião ou não. O jornalista não tem que ter opinião naquele momento em que ele é repórter e em que ele está transmitindo a informação que ele conhece. Essas coisas eu estou dizendo aqui como ex-professor da matéria de ética e legislação de imprensa nessa casa, e é por isso que eu me atrevo a repetir alguns conceitos que são conceitos que já coloquei da cátedra. Um grande abraço a vocês, obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição.
Obrigada, Cassione. Tânia, sua vez, então, fala um pouco sobre as questões dos projetos inconstitucionais.
Eu acredito que, ainda na linha do Cassione e da Mariângela, veja que um alerta que tem que ser dado é muito importante, né? Quem detém a informação detém o poder. Principalmente nesse nosso mundo moderno, em que a informação e a comunicação se faz presente em todos os momentos. Mas que a gente não pode esquecer nunca, que todo ato, ele traz uma consequência, seja ela social, moral, ética, política ou jurídica, né? Portanto, esse poder tem que estar ligado à responsabilidade. E essa responsabilidade de um jornalismo mais ético, mais livre, melhor, cabe a vocês. A nossa parte, nós somos da geração que marchamos, que lutamos contra a ditadura, que fomos às praças. Agora, cabe vocês. O papel agora é de vocês. Em todos os momentos e em todos os sentidos. Obrigado pela oportunidade. O prazer é redobrado de ter aqui tão ilustres companheiros.
Obrigada, Tânia.
E assim terminamos a edição de hoje do programa Mesa Redonda, que debateu os processos inconstitucionais apresentados pelo Legislativo. Muito obrigada aos nossos convidados, a você ouvinte pela atenção e pela audiência.
Uma boa noite e até a próxima edição.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.